A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, toda a Igreja celebra a grande solenidade de Pentecostes e um dos belos hinos que canta na liturgia das horas diz assim: Na órbita do ano, de fogo a flor viceja, o Espírito Paráclito descendo sobre a Igreja. Da língua a forma assumem as chamas eloquentes. Na fala sejam prontos, na caridade ardentes. Já todos falam línguas de todas as nações, que embriaguez presumem as santas efusões. Tais coisas sucederam após a Páscoa Santa, não mais a do temor, a lei do amor se implanta. E agora, Deus piedoso, vos pedimos inclinados os dons do vosso Espírito na terra derramados. Enchei os corações da graça que redime. Senhor, dai-nos a paz, perdoai o nosso crime. Louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito também, que o Filho envie o dom do Espírito Santo. Amém. Línguas de fogo. Todos falam línguas que todos entendem. É o que está contido nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Escreve o redentorista padre Domingos Sálvio da Silva no Deus Conosco. Quem eram esses que ficaram cheios do Espírito Santo? Exatamente aqueles que Jesus ressuscitado, no anoitecer do primeiro dia da semana, no dia em que cria a comunidade de seus seguidores, encontrou de portas trancadas por medo dos judeus. Ali estava a indomável força que o ressuscitado invocava para transformar medo em arrojo para a missão. Como escutamos nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo veio quando estavam todos reunidos no mesmo lugar. Daí emerge preciosa lição, a de que, para vir, o Espírito precisa encontrar-nos unidos e não divididos, pois a divisão na igreja nunca procede dele. Por isso o canto expressa tão bem: estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Dom Eusébio Oscar Scheidt, que foi nosso arcebispo em Florianópolis, dizia com muita propriedade e sabedoria que deveríamos cantar: estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Estamos, e não estaremos. Quando estamos unidos, o Espírito Santo nos vem. Outro ponto da narrativa dos Atos dos Apóstolos: o Espírito Santo não veio aos poucos, mas sim de repente. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Como ensinava Santo Ambrósio, a graça do Espírito Santo ignora a lentidão. Vimos há pouco que o Espírito Santo é uma força indomável, uma força que o ressuscitado invocava para transformar medo em arrojo para a missão. Ele transforma a tristeza em alegria, a fraqueza em força, a impureza naquilo que é puro, a autossuficiência em confiante abandono, aquilo que nos aprisiona em liberdade, a mentira em verdade. E Jesus continua a dizer no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Espírito Santo é o consolador, aquele que consolando transforma. É a única intervenção em uma vida capaz de mudar um homem, afirmava Padre Caffarel, fundador das equipes de Nossa Senhora. Espírito vem do hebraico ruá e significa ar em movimento, hálito, vento. O vento era considerado como o hálito, o sopro de um ser muito poderoso. A respiração é o sinal da vida. Por isso, o hálito é considerado como o princípio da vida. Sem ele não há vida. Sem o Espírito Santo não há vida espiritual. E é interessante que às vezes a gente tem medo do sopro de Deus, porque esse sopro de Deus nos sacode, nos tira do jeito que vivíamos. Frei José Ariovaldo da Silva, lá de Guaratinguetá, São Paulo, terra de Santo Antônio de Galvão, lembra que dependemos do ar que respiramos. Não o vemos. No entanto, ele aí está a cumprir sua admirável função. Gratuitamente, como que a dizer: sou todo teu. Entendi porque Jesus, após sua ressurreição, soprou sobre os apóstolos, dizendo: recebam o Espírito Santo. Como que a dizer: de hora em diante, minha presença com vocês será assim, como o ar que não se vê. Só 50 dias depois é que foram entender. O ressuscitado continua presente, sim, porém agora invisível, como o ar. A esta forma invisível da presença de Jesus ressuscitado deram um nome: Espírito, ruá, pneuma, ar, alento, sopro santo, como o ar que faz a pomba voar ou como fogo que ele acende e faz queimar. Fantástico! Mas um aspecto que se destaca no relato dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo não vem em partes, um pouco hoje, um outro ponto daqui a 4 anos. Ele encheu toda a casa e ficaram todos cheios do Espírito Divino. E nós pedimos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Solenidade de Pentecostes. O que significa a palavra Pentecostes? É uma palavra da língua grega e significa quinquagésimo dia. Antigamente, entre os judeus, era uma festa de origem agrícola para louvar a Deus pela colheita. Era celebrada 7 semanas, 50 dias, depois da Páscoa. Posteriormente, tornou-se a celebração da entrega da lei, Torá, feita a Moisés no Monte Sinai. O Pentecostes cristão, pelo contrário, celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora reunidos no cenáculo. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. A descida do Espírito Santo consagra a Igreja como novo povo de Deus e inaugura sua expansão missionária pelo mundo afora. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Nossa Senhora. E o Papa Francisco, no livro Ave Maria, afirmou que onde está Maria, existe uma concentração extraordinária do Espírito Santo. O cardeal Orani João Tempesta, do Rio de Janeiro, explica que Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo. Nele, acontece a plenificação da Páscoa, pois a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração, na vida e na missão dos discípulos. E prossegue o cardeal: podemos notar a importância de Pentecostes nas palavras do patriarca Atenágoras. Sem o Espírito Santo, Deus está distante, o Cristo permanece no passado, o Evangelho é uma letra morta, a Igreja é uma simples organização, a autoridade é um poder, a missão uma propaganda, o culto um arcaísmo e a ação moral uma ação de escravo. O Espírito Santo traz presente o ressuscitado à sua Igreja e lhe garante a vida e a eficácia da missão. No bonito livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, o cardeal Robert Sarah menciona uma pequena publicação do padre Victor Dillard, jesuíta morto no campo de concentração de Dachau, em 1945, intitulada Ao Deus Desconhecido. Ali, o sacerdote abre sua reflexão com esta oração magnífica, que é uma súplica e um clamor dirigido ao Espírito Santo para pedir-lhe que desse a conhecer, compreender, tocar e até mesmo revelar a sua face, pois é intenso o nosso desejo de vê-lo. É a seguinte a oração do padre Victor Dillard: Senhor, fazei-me ver. Não sei que nome vos dar, como dizer, Espírito Santo, ó Espírito Santo, eu tento agarrar-vos e vos isolar no divino onde mergulho, mas a mão estendida não me traz nada, e imperceptivelmente eu resvalo e me ponho de joelhos diante do Pai, ou me inclino sobre o meu Cristo interior e familiar. Meu corpo se detém. Os sentidos querem o seu quinhão de imagens para que a alma voe até vós. E vós lhe concedeis apenas estranhas figuras materiais, a pomba, as línguas de fogo, o sopro, nada que permita a terna intimidade de uma oração a dois, humana e familiar. E isso é assim porque estás muito perto de mim. Seria preciso recuar um pouco para olhar-vos, delimitar-vos e delimitar-me a mim também nesse face a face, satisfazer, enfim, minha necessidade de contornos precisos para compreender a nossa união. A oração do Padre Dillard reflete a dificuldade de representar para si a originalidade da pessoa divina do Espírito Santo. A dificuldade que o Padre Dillard tem é igual à nossa dificuldade. No entanto, meus irmãos, tudo que existe no mundo, tudo que Deus faz por nós e pela Igreja, tudo que existe no mundo de bom e de bem, Ele o faz pelo Espírito Santo. Ele é o amor que une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. Na Santa Missa, o sacerdote, o bispo, o Papa, invocam o Espírito Santo na consagração, dizendo: Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, na Assembleia, aclamamos: Enviai o vosso Espírito Santo. Da fé na graça, nasce a certeza cristã da vitória sobre o inimigo, que jamais seria certa se dependesse de nós, ainda que obrigássemos o nosso corpo a ficar quase morto pelos esforços, diz-nos Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal. Ele tem uma obra belíssima sobre o Espírito Santo. Vem Espírito Criador, meditações sobre o Veni Creator, da Canção Nova Editora. São Cirilo de Jerusalém, que viveu no século IV, exprimia assim essa segurança proveniente do Espírito Santo. Temos em Deus um grande aliado e protetor, o grande doutor da Igreja, o nosso grande defensor. Por isso é que não tememos nem os demônios, nem o diabo, pois maior do que eles é aquele que conosco combate. Santa Helena Guerra, religiosa italiana, professora e fundadora da Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, falecida em 1914, rezava assim: Ó Divino Espírito, arrancai de minha alma todo afeto terreno, purificai-a de toda mácula e inflamai-a de santo fervor, para que digna seja de participar do adorável sacrifício que se prepara no altar. E para alcançar esta graça, repetirei com o devotíssimo rei Davi: Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Infundi em meu íntimo um espírito novo. Não retireis de mim vosso Santo Espírito. Ó Senhor, em mim derramai vosso Espírito Santo, que me dê disposições tão santas que mereça unir-me perfeitamente à adorável vítima descida do céu. Neste sacrifício eucarístico, ó Jesus, vos imolais como nossa cabeça e imolais os fiéis como membros vossos. Abandono-me plenamente nas vossas mãos para ter a bela sorte de ser convosco uma única vítima. Mas necessário é que derrameis em mim vosso espírito, de modo que o sacrifício de mim mesma agrade ao Eterno Pai. Belíssima esta oração de Santa Helena Guerra. Santo Ireneu dizia que o Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai. E São Basílio Magno expressava tão belamente que o Espírito é o lugar dos santos e o Santo é o lugar do Espírito. Sim, porque, como escreve São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, somos templos do Espírito Santo. Não sabeis, pergunta o apóstolo, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? A Igreja tem um belíssimo hino consagrado ao Espírito Santo. Veni Creator Spiritus, vem Espírito Criador, de autoria do teólogo alemão Rábano Mauro, que viveu do ano 780 ao ano 856. Está assim composto. Ó Espírito, que a criação suscitas, profundamente repassa os teus fiéis, da graça os enche plenamente nos corações que para ti só criaste. És o consolador e o advogado que o Altíssimo Pai aos filhos deu. És fonte viva, caridade que inflama, unção que santifica e que sara. A quem te invoca, os sete dons concede. Tu, ó dedo da destra do Senhor, que as promessas cumpres dos profetas, o lábio dotando de palavra nova. Ilumina, vivifica as mentes, nos corações infunde vontade de amar, nossos cansados membros fortalece com a fé teu doce poder. Dispersa em fuga o adversário antigo, concede já a paz e a alegria, e por ti assim levados à vida certa, evitaremos do mal toda a sedução. Dá-nos do bom Pai reconhecimento, no rosto de seu Filho feito carne, e a ti, que ambos unes no amor, ouçamos e louvemos para sempre. Amém. Agora escutemos com a Escola Cantorum Souza Lima de São Paulo, Estaremos Aqui Reunidos.
Estaremos aqui que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos
a imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação, e é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão.
Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem.
Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração, cresce a igreja onde todas as raças um só Deus, um só Pai louvarão.
Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, por só quando vivemos unidos.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.